com a gente, sabe onde? No Maracanã, no próximo final de semana.
Desse final de semana?
É, irmão, exatamente.
Olha, você tem o telefone dela com essa...
A gente consegue, olha a bola.
Consegue. Né? É repórter, né, Renan Moura? A bola vem pra defesa no Flamengo, recupera na intermediária, vai lá, retoma ainda o jogador Enio, sofre a falta, vai pro chão e a falta leva perigo, hein, Renan Moura?
É frontal, bom de bola pelo lado esquerdo, já na entrada da grande área. É a chance da Chapecoense diminuir o placar, porque virar é praticamente impossível.
Pois é, já são 45, esgotado o tempo, vai acabar, vai terminar daqui a pouco. A Chapecoense tem uma falta cometida em cima do jogador Enio, camisa número 97. Tá lá o Pulgar preocupado, hein? Dá uma olhada lá pro goleiro Rossi, cuidado, hein? Tá 4-0, mas a Chapecoense tem aí uma oportunidade boa com a bola colocada no interior da meia-lua. É um bom momento pra Chapecoense tentar o gol de honra, o famoso gol de honra do futebol. Flamengo coloca 5 jogadores da barreira, toma posição para fazer a cobrança lá, o Rubens vai partir para a bola, toma posição, tá lá também o Enio, a bola colocada pertinho da meia-lua, Enio e Rubens, barreira do Flamengo, uma super barreira, mais um jogador deitadinho e a Chapecoense coloca uma barreira falsa com 2 jogadores ao lado da barreira do Flamengo. É um barreirão, hein? Lá vai Rubens para fazer a cobrança, Enio também. Enio com a 97, Rubens com a 70. Dá uma olhada lá o Enio. O Rubens está colocado, partiu para a bola de canhota, voltou, Enio chuta! Ai, 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 é por nada. Não deu em nada, hein, Renan?
Que susto, irmão de bola. Foi por cima da meta do Rossi. Tranquilidade total. Essa, até se o presuntinho estivesse na barreira, ele nem ia saltar, porque também não conseguiria. 4-0, Mengão.
São 46, 46 e 30. Vamos até 48, mais 1 minuto e meio para acabar, para terminar o jogo. 4-0, vai ganhando o Flamengo. 2 gols do Pedro, que é o novo artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, hein, Pedro? Pedro de calcanhar. Desloca a bola pela direita para Royal, bota na ponta para Lohan, pode ser o quinto gol. Ele dominou fora da área, prepara diante, é desarmado. A defesa corta pelo lado esquerdo com Bruno Pacheco. Vira o jogo pela extrema direita, devolve a bola para Neto, fora da grande área. Levantou, botou na área.
Nossa.
Ao complemento lá do Neto Pessoa, e ela vai pela linha de fundo. Levou a vaia, Renan Moura.
Esse rapaz está convidado, tá? Para minha pelada de terça-feira, tem esse nível aí que o Neto Pessoa agora colocou em prática, de canela.
Há um aproveitamento errado nas posições. O melhor finalizador é o Rafael Thierry.
Foi verdade.
Né?
Bom, já são 47 e meio, vai acabar, vai terminar o jogo, entramos no último minuto do jogo. O Flamengo vai novamente com a Arrascaeta, bota a bola para frente, tenta Samulino, não pega, volta ainda pro Pedro, fora da área, coloca e ela vai pela linha de fundo. Ele sai lamentando, já são 48, vai acabar, vai terminar o jogo, 4-0, vai ganhando o Flamengo. Pedro é o novo artilheiro do Brasileirão com 12 gols, marcou 2 gols, o juiz apita e termina o jogo na Arena Condá. 4-2 gols do Pedro, um gol do Lohan, um gol contra do Thierry.
Já pegou esse?
0. E agora vem aí
Central da Bola.
Na Globo e na CBN, final de jogo na Arena Condá em Chapecó, e goleada do Flamengo, atropelo do Flamengo em cima da Chapecoense. Flamengo 4 com 2 gols do Pedro, um gol do Rafael Thierry contra e outro gol do Lohan. Flamengo 4-0 para a equipe da Chapecoense. Flamengo continua perseguindo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou também hoje e venceu o jogo dele no Couto Pereira. O Palmeiras venceu a equipe do Coritiba por 3-1. O Flamengo volta a jogar domingo no Campeonato Brasileiro, às 18h30 da noite, no estádio do Maracanã. Tem bola rolando ainda na rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Finalzinho de jogo lá em Porto Alegre. E o Cruzeiro segue vencendo o Internacional por 2-1. Finalzinho de jogo também em Bragança Paulista. E a vitória de virada do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense 2, 1 para a equipe do São Paulo. Com os resultados desta quarta-feira, Campeonato Brasileiro tem a seguinte classificação: O Palmeiras segue na liderança com 44 pontos. Flamengo, segundo colocado com 37. Flamengo tem um jogo a menos. Palmeiras, 19 jogos. Flamengo, 18. Atlético Paranaense volta para o G4. É terceiro colocado com 33. Fluminense fecha o G4 com 32 pontos. Na parte de baixo da tabela, o Vasco é 17º colocado com 20. Mirassol, 18º colocado com 19. O Remo, 19º colocado com 18. E a Chapecoense, né, gente? Quem menos pontuou até agora no Campeonato Brasileiro, apenas 9 pontos. Tô esperando sua participação, hein? 97.9988. Enquanto isso, os jogadores da Chape falam e a gente ouve aqui o Camilo.
É um jogo competitivo, a gente inicia bem e de repente em dois lances a gente toma 2-0 e aí tudo desorganiza, né? A gente volta para o segundo tempo tentando pressionar mais, mas de novo a gente comete erros que terminam em gol. Então acho que além da superioridade do Flamengo, a gente tem que entender que os nossos erros estão custando muito caro. Talvez hoje, mesmo jogando muito bem, a gente não sairia com a vitória, mas em outros jogos, que com um nível mais próximo, a gente faz a mesma coisa. A gente tem possibilidade de fazer um jogo melhor e nossos erros nos punem.
Muito bem, o Camilo, né, jogador da equipe da Chapecoense, né, deixando o campo de jogo após mais uma derrota da Chapecoense. Pedro fez 2 gols hoje, artilheiro do campeonato, fala em entrevista ao Premier.
Continua nessa perseguição aí ao Palmeiras. Vamos ouvir o Pedro, artilheiro do Campeonato Brasileiro.
É feliz de voltar a marcar também. Um tempo parado, a volta é sempre demanda tempo, mas hoje foi uma grande partida, não só minha, mas de toda a equipe. Tivemos uma intertemporada muito boa, com um trabalho forte e graças a Deus hoje foi muito por conta disso também. E o trabalho está sendo feito, o Jardim me pede muito isso, para sair da área, para flutuar. É um jogo que eu gosto, de receber a bola ali no pivô, a bola no meio campo ali para girar e criar a jogada. E graças a Deus, tem feito bons jogos junto com toda a equipe. Então é trabalho que eu tenho que fazer ali de centroavante, também saindo bem da área. Graças a Deus, continuar trabalhando, continuar cedendo por mais e se Deus quiser, conquistar grandes coisas esse ano.
E essa questão de estar sedento,
vai continuar aqui. Vamos ouvir falando aqui o Pedro. Vê se ele. O que ele está falando? Se ele sentiu falta de estar na Copa do Mundo. Vamos ouvir.
Eu sempre falo que tem que estar bem no Flamengo, e a seleção vai ser consequência desse trabalho que eu faço aqui. Mas eu estava como um torcedor, como todo brasileiro, torcendo pela seleção. Infelizmente não conseguimos, mas agora começar um novo ciclo para 2030, desempenhar um bom futebol e, se Deus quiser, trazer o Hexa, que todo mundo quer, todo mundo trabalha para isso e espero continuar trabalhando para isso também.
Muito bem, tá aí o Pedro, que falou do desempenho dele no jogo de hoje e a decepção também, pelo fato de não ter jogado a Copa do Mundo. Mais um pouquinho do Pedro, vamos ouvir.
Como eu falei, o trabalho tem que focar aqui no Flamengo, a seleção não depende só de mim, tem muita concorrência, grandes jogadores do futebol brasileiro também. Fazer minha parte, deixar nas mãos de Deus, que eu sempre confio no plano dele. E é isso, continuar trabalhando forte para, se Deus quiser, retornar à seleção também.
Muito bem, esse é o Pedro, que falou mais uma vez sobre a seleção brasileira. 11:28 no horário de Brasília, você que está na CBN, corre agora para o aplicativo da CBN, cbn.com.br, para curtir essa Central da Bola até meia-noite. Você também está na Rádio Globo, em radioglobo.com.br. Vem aí a Voz do Brasil nas duas emissoras, no Daio, mas a gente segue acompanhando a Central da Bola nos aplicativos da CBN e também da Rádio Globo. Futebol Globo CBN, pode ligar que aqui tem jogo.
Central.
11:29 no horário de Brasília, você tá ligado aqui no Futebol Globo CBN e eu tô esperando sua participação pelo WhatsApp em 97.9988. 97.9988. E aí, hein? Você curtiu demais essa atuação do Flamengo?
Flamengo venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. Flamengo 4-0 para a equipe da Chapecoense. Deixa eu confirmar aqui, ó, os outros resultados. Jogos já encerrados. O Atlético Paranaense venceu de virada o São Paulo por 2-1. E o Cruzeiro fez 2-1 em cima da equipe do Internacional. O Cruzeiro está subindo, né, gente? Sétimo colocado com 27 pontos. O problema é que o início do Campeonato do Cruzeiro foi muito ruim, né? Muito ruim, ainda sob o comando do técnico Tite. Cruzeiro foi muito mal e agora com o Arthur Jorge, o Cruzeiro está recuperando. Mas enfim, é muito difícil ainda para o Cruzeiro chegar ainda dentro de um G4 e até mesmo brigar pelo título no Campeonato Brasileiro.
O Inter não para de cair, né?
É verdade.
Impressionante, né?
É verdade. Rapaz, Inter e Grêmio, né, cara? Como é que pode, né, Bolê?
Que doideira,
rapaz,
né?
Rapaz, esse ano os dois, né? Porque às vezes oscila, né? Às vezes um vai bem e outro vai mal. Mas esse ano os dois, lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. 11h31 é hora de opinião. O que foi a goleada do Flamengo? Flamengo 4-0 para Chapecoense. Ele conta e manda no nosso timaço. Carlos Eduardo
Éboli. Foi uma sequência da pré-temporada do Flamengo, né? Foi um jogo de pré-temporada, não houve nenhuma resistência da Chapecoense. Até mesmo nos momentos que o Flamengo não estava muito conectado com o jogo, devido às facilidades, a Chapecoense fez o que o Flamengo tinha que fazer, que era botar a bola na rede. Foi assim um gol contra do Rafael Thierry. Mas um jogo de domínio total do Flamengo, com posse de bola, mais de 70% de posse de bola. Em alguns momentos faltou um pouquinho mais de agressividade, um jogo um pouquinho mais intenso. Mas a gente fala que faltou porque é o que a gente gosta de ver, né, Chico? Mas não precisou, né? Não precisou. O jogo mostrou que, em ritmo de treino, em ritmo de pré-temporada, o Flamengo naturalmente iria atingir a vitória e até mesmo com um placar dilatado, que foi o que aconteceu, né? 4-0 na medida, fora os 4 gols, o Flamengo não teve volume de oportunidades, foi bem econômico nesse sentido, mas acabou sendo eficiente, né? Finalizou até menos que a Chapecoense, mas foi mais eficiente nas finalizações. Mas teve um domínio, ditou o ritmo. Quem ditou o ritmo do jogo foi a equipe do Flamengo, né? O 1-0 foi um golaço, o gol do Pedro, aos 25 do primeiro tempo. O Flamengo estava com aquela posse de bola estéreo, né? Com uma certa dificuldade de fazer jogadas pelos lados do campo, até porque os jogadores não ajudavam, Plata não estava bem na partida, Bruno Henrique também não, Ayrton Lucas terrível. Então a solução era pelo meio, o Samuel Lino deslocado para o meio, estava dando pelo menos mais movimentação, estava conseguindo criar algum desconforto a mais para a defesa da Chapecoense. O Pedro também fazendo bem o papel de pivô, aparecendo bem ali na frente da área, e foi com o Pedro recebendo uma bola do Bruno Henrique, ele rabiscou dois marcadores e fez 1-0 aos 25 minutos. Aos 37 veio o gol contra do Rafael Thierry, bola centrada na área, ele subiu sozinho, sem ninguém perturbando ele, cabeceou, deve ter dado uma bugada, né? Cabeceou ali, estava todo torto também. E fez um golaço contra, para desespero do Matheus Aurélio, né? Que chegou até a quinta geração do Rafael Thierry. Segundo tempo já começa com 3-0, gol do Lohan, numa cochilada também do Bruno Pacheco, uma bola pelo meio, ele vai protegendo a bola, esperando pela saída do goleiro. O Lohan é mais esperto e vai. E dá um toque no meio das pernas. Ele vai com um biquinho por entre as pernas do Bruno Pacheco e acerta a bola e finaliza em cima do goleirão, do Matheus Aurélio. Ele faz a defesa e ela sobra no alto para o Lohan, que pega de primeiro um belíssimo chute. Chute forte, sem chance para o goleirão. Fez 3-0. 3-0, pronto. Foi o sinal para o Flamengo, então. Falou: olha, acabou. Vambora. Termina logo isso aí. Quero o João pegar o avião, quero voltar para o Rio de Janeiro. O Flamengo sentou na bola. E foi nesse momento que a Chapecoense, até mesmo em função das alterações, o Chapecoense terminou com 4 atacantes. Acabou frequentando um pouquinho mais ali o campo do Flamengo. O Rossi fez 2 boas defesas. Mas aos 41 minutos, o Pedro, desviando um chute de fora da área do Samuel Lino, que fez boa partida do Samuel Lino. O Pedro, na melhor condição de centroavante, raspou de cabeça e fez o quarto gol do Flamengo. Pedro, que no lance anterior mostrou uma gigantesca displicência para completar a jogada bonita dele com a Arrascaeta, E ele tentou um toque de efeito na frente do goleiro, aí não é legal. Aí não é legal. Tem que ter seriedade do início ao fim. Tem que ter seriedade em jogo difícil, tem que ter seriedade em jogo fácil, tem que ter seriedade no treino, né? E esse jogo foi um treino, tem que ter seriedade. Um cara com a capacidade do Pedro não pode mostrar tamanha displicência que ele mostrou no lance anterior ao quarto gol, mas acabou se redimindo quando fez aos 41 minutos o gol que sacramentou aí a goleada do Flamengo. 4-0 em cima da Chape. Fácil, fácil, mole, mole. Não serviu como teste. Serviu apenas para dar ritmo, rapaziada. Foi bom para ver aí a volta do Arrascaeta. Esse sim está sentindo a falta de um ritmo maior. 3 meses sem jogar. Mas o Ali entrou no jogo fácil, é bem verdade. Mas não errou nenhum passe, né? Mostrou a categoria de sempre. E é bom para o Leonardo Jardim dar rapidamente ritmo ao Arrascaeta, porque igual a ele, o Flamengo não tem.
Agora, Éboli, em relação ao Lohan, né, que entrou no jogo e você disse, né, o Lohan tem que decidir o que ele quer para a vida dele. Uhum. Como é que foi o desempenho do Lohan hoje, que acabou fazendo até um bonito gol, né, um chute com raiva, né, encheu o pé na bola para poder fazer ali o que seria o terceiro gol do Flamengo, Éboli?
O Lohan entrou no primeiro tempo ainda no lugar do Plata, né, o Plata, que não estava jogando bem, reclamou de uma lesão no joelho. Saiu de campo e o Lohan entrou. Ele dá uma característica diferente, né? Ele puxa também para o pé esquerdo, mas ele não vai tanto para o corredor. Então o Lohan, ele se embola mais numa diagonal pelo meio. Demorou um pouquinho para se entender no posicionamento ali. Fez um gol de persistência, de oportunismo, de capacidade também. Mas depois do 3-0, depois que ele fez o gol, para o Lohan virou parquinho. E é isso que o Flamengo tem que saber controlar na cabeça desse jogador. Aí começa a passar o pezinho em cima da bola, dá aquele toquinho com nojo, não vai a lugar nenhum. Não produziu mais nada o Lohan. Depois que ele fez o terceiro gol do Flamengo, ele não produziu mais nada de eficiente, né? Inclusive, os jogadores da Chapecoense já começaram a frustrar um pouquinho, tentaram dar uma pernada nele. Mas é isso. Quando eu falo o que o Lohan quer para a vida, o que ele quer para a carreira, o que o Flamengo quer na condução da carreira desse jogador, é isso. É dar o norte a esse atleta, que é bom. Lohan é um bom jogador, tem capacidade técnica. Quando foi solicitado, quando era mais moleque ainda, lembro na época do Tite, né? O Flamengo cheio de desfalques, o Tite botou Lohan e ele desempenhou muito bem esse papel de um meia que vai para frente, que se liga ao ataque. Ele tem essa capacidade, ele tem a força física, ele tem a velocidade, ele tem o bom chute, mas tem que ajustar ainda os parafusos. E o Flamengo, por algum motivo, parece que não consegue acertar isso. É com ele e com o Alacian. Duas crias do Flamengo que vivem na prateleira para o Flamengo dar rodagem para ganhar experiência e volta para o Flamengo. E o cenário não muda muito. Vamos ver se agora vai mudar alguma coisa ou não do que quer o Flamengo para a carreira desse jogador.
Muito bem, 11 horas e 38 minutos no horário de Brasília. A galera vai participar com a gente já mandando a opinião dela, hein? 97.9988. Flamengo acaba de vencer, né? De golear a Chapecoense por 4-0 na rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Os dois gols do Pedro, que chegou a 12, artilheiro agora isolado do Campeonato Brasileiro. Rafael Thierry contra e também o Lohan. Os 4 gols do Flamengo na competição. E eu lembro mais uma vez que mais cedo o Palmeiras, no Couto Pereira, em Curitiba, venceu a equipe do Coritiba por 3-1. E o Palmeiras se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro. Palmeiras com 44 pontos, Flamengo 37, fechando o G4, Atlético Paranaense com 33 e o Fluminense com 32.
O Chico,
fica nesses 4 ou fica só em Palmeiras e Flamengo a briga pelo título, Boleiro?
É isso que eu queria puxar contigo. Eu acho que a disputa vai se desenhando aí de maneira polarizada, né? Flamengo e Palmeiras.
Eu acho que fica nos dois.
Tem que ver os ajustes que o Fluminense vai conseguir fazer aí. Tem a chegada do Hulk, né? O Thiago Silva. O Fluminense pode ter uma retomada, mas já...
São 12 pontos, Zé.
É, é difícil. Não, para digo,
o Palmeiras, entendeu?
Não, eu digo para encostar no Flamengo, não para o Palmeiras, não. O Palmeiras hoje... o Palmeiras hoje só se preocupa com o Flamengo.
Eu acho que o Palmeiras só perde esse campeonato para o Flamengo. Eu acho que o Palmeiras, assim, nem para o Atlético Paranaense, nem para o Fluminense. A não ser que aconteça com o Palmeiras aquilo que aconteceu aquela vez com o Botafogo, né?
Difícil,
e aí, assim,
difícil, porque é uma engrenagem consolidada já, né?
É, entendeu?
Calejada.
É muito difícil. E aquilo acontece uma vez a cada mil anos, gente. É. Entendeu? Assim, aquilo não é regra. Aquilo é muito exceção.
Exatamente.
É muito exceção. Né? E você disse muito bem, acontecendo naquele Botafogo, que era um Botafogo ainda desarrumado, era um Botafogo ainda que estava se formando. Cara, o Palmeiras é muito consolidado.
O primeiro turno do Botafogo foi surpreendente. Ninguém esperava, nem o Botafogo esperava.
Nem o torcedor vinegro
esperava
aquilo. Ninguém esperava aquele desempenho do Botafogo. Foi muito ponto fora da curva. Né? A quantidade de pontos que o Botafogo teve em relação aos outros. E outra coisa, e eu lembro muito bem disso, muito bem. Tinha jogo que o Botafogo era massacrado pelo adversário, entendeu? Ia lá e ganhava o jogo. Assim, o Botafogo estava vivendo um momento, assim, mágico, mágico. Enfim, então, assim, eu concordo contigo, tá? O cenário é diferente, a atmosfera é diferente. São trabalhos em épocas diferentes, em estágios diferentes. Épocas não, em estágios diferentes. O Palmeiras perder 12 pontos hoje, por exemplo, o Palmeiras perdeu o título para o Fluminense... Palmeiras com 44, Fluminense com 32. Cara, o Fluminense tem que fazer uma competição que não fez até agora, que é ganhar tudo, ou praticamente tudo, e o Palmeiras dá uma desabada, né? E a gente sabe que o trabalho lá é muito consolidado.
Não, e olha só, né, Chico? Duas equipes, dois clubes, né? Dois clubes, Palmeiras e Flamengo, tem uma capacidade de mercado que a gente está vendo de novo agora, né?
Sim, vai o Flamengo na Almada agora, né, gente?
E o Palmeiras muito próximo subiu, de contratar o Danilo, cara.
Subiu a proposta pelo Danilo, cara.
Sabe? Então, sim. Olha só.
Quanto
olha
mais tem, mais quer e mais contrata, né, cara?
Olha os reforços. O Danilo chegar em cima do Palmeiras é um baita reforço.
E o Almada? Imagina o Almada no Flamengo.
O Almada é mais uma opção ali que o Flamengo tem de meia pela esquerda, um jogador que, pelo que fez no Botafogo, certamente vai encher de expectativa positiva o torcedor do Flamengo, né?
E aí, assim, não dá para acreditar no Atlético Paranaense, não acredito em Bragantino.
Não, para título, não.
Não, entendeu? Não. Então, assim, eu acho que vai ficar entre os dois, entre Palmeiras e Flamengo, nesse exato momento, 44 a 37, Palmeiras com um jogo a mais. Palmeiras já tem 19 e o Flamengo tem 18 jogos. É. Na teoria, seria 44 a 40. Claro, o Flamengo vencendo esse jogo, né? Seriam 4 pontos, o que não é suficiente para o Flamengo, né? Porque já houve um jogo entre eles. E o Palmeiras venceu.
Venceu bem, né? No Maracanã, né?
Exatamente.
E no Maracanã, né? Que era raro de acontecer isso e aconteceu.
O jogo de volta no segundo turno acontece na casa do Palmeiras.
É.
Então, assim, o Flamengo vai ter que ganhar do Palmeiras. E tem que ganhar, e tem que torcer para o Palmeiras perder mais um jogo. E ele, Flamengo, ganha tudo. Enfim, é um modo de falar, né?
É um modo de falar, porque os dois não vão. Ninguém vai ganhar tudo. Vão perder, vão deixar pontos pelo meio do caminho. Mas você sempre corre pressionado. O Flamengo tem que errar menos que o Palmeiras.
Exatamente. É agora fazer um segundo turno melhor do que fez o Palmeiras no primeiro. Ou como fez o Palmeiras no primeiro. É isso. Na verdade, agora, para o Flamengo ser campeão, tem que inverter. O segundo turno do Flamengo tem que ser o primeiro turno do Palmeiras e o segundo turno do Palmeiras tem que ser o primeiro turno do Flamengo. É isso.
E tem os outros fatores, né? O efeito Libertadores, né?
Sim.
Como é que vai mexer com o ambiente dos dois também, chegando numa final ou não, ou de repente sendo eliminado. Então tem vários. O Flamengo tem uma pedreira na Libertadores, que é esse Cruzeiro tem crescendo,
ascensão,
né?
Crescendo
é
demais.
É um outro Cruzeiro.
Crescendo demais.
É um baita confronto esse Flamengo Cruzeiro.
Muito bem. 11h44, tá na hora de saber quem é que mandou bem no jogo.
O craque do jogo.
Quem é que arrebentou na partida, Ébole?
Ah, o craque do jogo foi o Pedro, né? Pelos dois gols que fez, o primeiro foi belíssimo, né? Até brinquei, ele driblou em cima do lenço, né? que é o drible curto, que parece que não tem espaço, ele cria um espaço e conseguiu passar por dois defensores e fazer o primeiro gol, que abriu o caminho para essa vitória fácil do Flamengo. Depois ele fechou a goleada com toque de cabeça e oportunismo, fica só o puxão de orelha pela displicência que ele mostrou no lance anterior do quarto gol do Flamengo. E participou bem das jogadas, fazendo papel de pivô, ajeitando, botando, né, o time para produzir, para vir de trás. Fez uma boa partida e também gostei da partida do Samuel Lino, numa posição diferente, até a entrada do Arrascaeta. Né? Enquanto o Arrascaeta estava do lado de fora, o Samuel Lino fez as vezes do Arrascaeta, mais centralizado, flutuando, encostando bastante no Pedro, encostando, tendo a liberdade para encostar também, se aproximar dos homens de lado do campo. Às vezes ele se aproximava para tentar uma jogada com o Plata e o Lohan depois pela direita, às vezes se aproximava pela esquerda para tentar alguma coisa com o Bruno Henrique. Então flutuou bastante o Samuel Lino e produziu e participou de várias jogadas, né, dos gols do Flamengo, inclusive. Então foi o segundo melhor, foi o Samuel Lino, mas o craque foi o Pedro.
Pedro, 29 anos de idade, dá para alimentar ainda a esperança de um ciclo, né, para a Copa de 30, Éboli?
Olha, pela idade sim, ele é um jogador que...
33.
Ele tem que ter uma manutenção física e rendimento. Se ele tiver boa manutenção, se ele tiver bom desempenho físico e rendimento técnico, ele entra na briga, porque ele tem um diferencial, né? Ele é diferente da maioria. Agora, sei, né? Saiu do radar demais, né?
Muito.
Do Ancelotti. Não sei se agora, com a queda na Copa do Mundo, se o Ancelotti vai voltar a olhar para ele. Eu acho um baita jogador. Acho que é um baita jogador. 33 anos não anula ninguém, né? O Neymar jogou com 33 ou 34 que o Neymar jogou? 34 que o Neymar tava quando jogou a Copa?
34.
Então, 34, todo quebrado, né? Com 500 e... cirurgias e reparos no corpo. O Pedro não, tem isso aí,
Não, e sem estar na plenitude da forma
exatamente,
física,
né? Claro. Não estou comparando um com o outro, o Neymar é um fora de sério, mas assim, na posição, o Pedro, né, tem uma excelência, né?
Muito bem. Pedro, então, o craque do jogo. Se ele mandou bem, quem é que mandou mal, hein?
O pior.
Quem é que pisou na bola em Chapecó hoje, hein?
Então, cara, eu não vou judiar mais ainda dessa fraca equipe da Chapecoense. Eu vou continuar na análise em cima do Flamengo, sabe, Chico? Eu poderia botar o Rafael Thierry, que fez o gol contra.
É.
O Bruno Pacheco estava dormindo e permitiu.
O Enio cobrou uma falta no final, pô,
então,
bizarro.
Assim, não. O time da Chapecoense é limitado demais, vai cair, vai voltar para a Série B. É uma pena para a torcida em Chapecó. Então eu vou de novo voltar aqui para a análise do Flamengo e assim, muito abaixo dos outros. Muito abaixo. Foi uma péssima atuação, desligado, sem concentração, errando coisas simples, matando as jogadas pela esquerda, comprometendo também, construindo jogadas de perigo para o adversário, porque cometeu erros do início ao fim da participação dele no jogo. Acabou sendo substituído. Ayrton Lucas.
Olha aí, ó. Impressionante, né? Uma oportunidade dessa, né? O Alexandro está em final de carreira e parece que o Ayrton Lucas não vai ser o jogador que vai ocupar essa posição deixada pelo Alexandro. Claro, teve renovação de contrato, né, com o Alexandro até o final de 2027, mas me parece, Éboli, que é um jogador que cada vez mais vai ter dificuldade de ter sequência de jogos, hein, o Alexandre?
Vai ter.
Vai entrar naquela de joga um, fica dois fora, joga dois, fica três fora. Vai entrar nessa, hein?
Então, e aí o Flamengo vai acumulando jogadores na frente, né? A gente falou há pouco aí da possível contratação do Almada. E precisa se atentar para isso.
Isso.
Sabe, as laterais. O único lateral que dá conta do recado é o Varela. Soma todos os laterais do Flamengo, o mais regular, que dá realmente... encaixe ali é o Varela. O Emerson Royal não fez nenhuma partida ruim hoje, não. Mas ele tem uma limitação seríssima também, o Emerson Royal. Agora, do lado esquerdo, você tem a questão da parte física do Alexandre.
Tem o Vinha aí, né, cara? Tem o Vinha de volta, né?
É.
Não tem isso?
O Vinha tá voltando? O Vinha voltou, ou
é? Eu acho que tá voltando.
O Vinha?
Tá voltando. É.
É. Não, acho que não.
Não?
Não tinha essa informação, não, de que o Vinha tá voltando?
Eu soube que ele já tinha saído já do River.
É? E não fez nada no River, né, gente?
Não fez nada. Não fez. Tem muito boato, Chico, a respeito disso daí, de que o Vinha vai voltar ao Flamengo, mas primeiro ele tem um contrato em vigor com o River Plate até o fim dessa temporada. E segundo, para voltar, o River Plate teria que pagar também um percentual do período de empréstimo do atleta. Então, por enquanto, não tem nada a respeito dessa possível volta do Matias Vinha, que tanto foi divulgado nas redes sociais. Mas entre os clubes não há nada.
É. Legal. Renan Moura trazendo informação aqui em cima do lance sobre o ladrão
esquerdo. Então não vem mais, né? Vinha, não vem mais.
Tá bom. Olha aqui para fechar contigo, com a avaliação e a nota da arbitragem, hein, Bolê?
Não, arbitragem tranquila, né? O jogo cadenciado facilita muito a arbitragem, não complicou, não. Vamos botar uma nota 7, tá bom, para arbitragem. Tá bom, ver então. Eu tô curioso para ver se semiautomático.
Vamos ver, a partir do fim de semana a gente vai ter isso aí, o semiautomático.
Será que a gente vai estragar também o semiautomático?
Será, gente? Será?
A arbitragem brasileira consegue umas façanhas incríveis.
É verdade. Um abraço, Éboli, e até a próxima.
Hein? Tchau, valeu, Chico. Abraço.
Valeu. 11h50 no horário de Brasília. Estamos fechando aqui o Futebol Globo CBN. Vem aí os gols do Mengão, 4 Flamengo, 0 Chapecoense. E os gols do Vasco também, né? Porque mais cedo o Futebol Globo CBN transmitiu o empate do Vasco diante do Independente Medellín. 2x2 foi o placar do jogo. Então vamos lá. Primeiro, os 4 gols do Flamengo com o Edson Mauro e depois os 2 gols do Vasco com o Carlos Alexandre. Hoje, a produção do João Aquino e na mesa de efeitos, o Ramon Lemes. Amanhã tem mais Futebol Globo CBN e a gente vai contar tudo. Um abraço, galera!
Sabolino na posição dele, fora da grande área, trabalha, dá para Bruno Henrique, adianta para Pedro na meia-lua, limpou, olha o perigo, vai marcar, chutou, bingo! Gol do Flamengo, o imperador voltou, Pedro, Dom Pedro, o 26 marca o primeiro gol do Flamengo na volta do Campeonato Brasileiro. Boa, 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 Pedro! Meteu essa em Pedro! E ele foi lá e deu recado pro goleiro. Tem que respeitar! E agora tá lá! Ô, Pedro! Zero! Tem alerta de gol, é hora de brilhar, Lohan, toma posição, autorizado, bateu curtinho, virou na ponta direita para Samolino, devolve para Royal, levantou, bota na área, bola testada, bingo! Bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom, Rafael Thierry de cabeça contra. E os jogadores do Flamengo saíram comemorando, mas ninguém se destacava na comemoração, minha gente. E a bola vai pro fundo da rede, e agora tá lá. Flamengo! 2-0. Léo Pereira na ponta para Bruno Henrique, novamente no lado esquerdo para o Lucas, ainda Ayrton Lucas tenta no meio campo para Pedro de calcanhar, botou para Lohan na área, chuta, o goleiro salva, volta Lohan, chutou, bingo! Gol! 3-0! Pode ser o quarto gol, o Flamengo está desenhando o quarto gol, Samolino fora da área, limpou na meia lua, colocou, saltou o goleiro Aurélio, retira da grande área, volta a bola pela direita, busca a jogada pela ponta Royal, ele retoma, vai na linha de fundo, cruza de novo, põe na área, Samolino sobe, não pega, vem a bola, bingo! Gol do Flamengo! Pedro de cabeça ainda completa e bota a bola no fundo da rede. E bola no fundo da rede, tem aquele barulhinho bom, Pedro! Meteu essa em Pedro! E é o quarto gol do Flamengo. E ele foi lá e deu recado pro goleiro: tem que respeitar. E agora tá lá. Flamengo 4. Chapecoense 0.
Vou subir a colina pra ver meu amor. Vou lá ver meu Vasco jogar. Vou lá.
Cuiabano descolou o cruzamento, desvio contra. Solta o grito. Lá pelo lado direito, esquerdo, com o Cuiabano, foi o Varela. O Varela, número 5, se atirou na bola depois do cruzamento do Cuiabano e mandou a bola contra o próprio patrimônio, estufando a rede do Independente Medellín. Varela faz a festa da galera Cruz Maltina na marca de 1 minuto desse segundo tempo. Varela contra, bota seu nome nessa história e mexe com a galera Cruz Maltina, norte e sul desse país, mexe também com o placar do Futebol Globo CBN, que agora diz 1, Varela contra
Independiente Medellín,
também 1, Montaño. Vem chegando o time do Vasco, lá pelo lado canhoto, é com o Cuiabano, invadiu a área, rolou pro meio, Spinelli, solta o grito! Pelo lado canhoto, o Cuiabano invadiu a área, viu bem a movimentação do centroavante, rolou rasteirinho do lado esquerdo, a bola atravessou.
Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Morro e Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Wonder, Ferragens, Ferramentas, Máquinas, Equipamentos e muito mais. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite. Dentro do campo, um time vencedor precisa de foco, garra e disciplina. Mas fora não é diferente. É o Brasil que trabalha. Um gigante que faz nossa nação acontecer. Quem constrói, reforma e transforma sabe que qualidade, confiança, potência, performance e durabilidade são matérias-primas para vencer. E que ferramenta é Wonder? Wonder, a ferramenta do Brasil.
Meu Mundial agora é Mundial Total. Ouviu isso? É uma oferta personalizada chegando para você. Olha aí, pintou desconto daquele seu produto favorito. Novidades na palma da sua mão. É simples, fácil de usar e grátis. Baixe agora o app Mundial Total do App Store ou Google Play. Mundial Total. Seu Mundial ficou ainda mais completo.
Mundial, o melhor preço total.
Dentro de campo, o jogo pede técnica. Fora dele, o trabalho profissional exige força, precisão e as ferramentas certas. Para quem transforma esforço em resultado todos os dias, a Wonder está presente com um mix completo de ferramentas e equipamentos para jogar junto em cada desafio. Wonder, a ferramenta do Brasil, que faz do trabalho a nossa maior vitória.
O melhor e mais completo mix de ferragens, ferramentas, máquinas e equipamentos profissionais do mercado. é bom trabalhar com Fonder.
Mecânico Amigo, quem é dono de oficina sabe, os clientes procuram sempre serviços de confiança e o respeito pelo seu trabalho começa na escolha das peças. Quer colocar um time imbatível na sua oficina? Escale marcas Drive, com amortecedores Monroy, componentes de suspensão Axios, freios Ferodo e velas Champion, você entrega a mesma qualidade premium que é testada e aprovada nas pistas de corrida mais exigentes do mundo. Drive, qualidade mundial reconhecida. Acesse nosso site drivebrasil.com.br.
Futebol Globo
CBN. Oferecimento Mecânico Amigo, só use peças de qualidade premium. Monroy Amortecedores, Axios, Ferodo e Champion, Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Meu Mundial, agora é Mundial Total. Baixe grátis o app e aproveite.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Quinta-feira, 23 de julho de 2026. Os familiares das 62 pessoas que morreram na queda de um avião da Voepaz em agosto de 2024, no interior de São Paulo, terão acesso hoje ao relatório final da apuração do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. O documento não tem como objetivo apontar culpados nem atribuir responsabilidades civis ou criminais. O foco é identificar as causas e as circunstâncias do acidente para evitar novas ocorrências. As conclusões podem subsidiar processos judiciais e outras investigações em andamento. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia investiga o uso de dinheiro público para asfaltar o estacionamento de uma igreja da Assembleia de Deus em Porto Velho. A obra foi realizada em julho do ano passado. Segundo o tribunal, servidores, máquinas e materiais da Prefeitura da Capital e do Governo do Estado foram utilizados. O prejuízo aos cofres públicos é estimado em mais de R$ 250 mil. Reais. Desse total, a Sociedade Evangélica Beneficente, ligada à igreja, devolveu R$ 3 mil reais após um acordo com o Ministério Público. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná informou que o estado foi atingido por 5 tornados em um intervalo de 3 dias. Os fenômenos ocorreram entre 28 e 30 de junho. Segundo o órgão, os tornados passaram pela área dos Campos Gerais e pela região central do estado. No horário de Brasília, 00:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. A Apresentação, Paulo Galvão.
4 minutos desta quinta-feira, hoje é 23 de julho de 2026. Muito bom dia. Obrigado a você que nos faz companhia aqui na CBN, em todo o Brasil, em diversas partes do mundo. Começa aqui o CBN Madrugada e nós vamos juntos, hein? Até às 5 horas da manhã, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo aqui, sempre Ricardo Garcia, e contando, é claro, sempre com a sua participação, ouvinte CBN. Daqui a pouquinho, a partir da 12:30, faremos aquela abertura com a participação da reportagem CBN. Estamos no plano B, não é, Ricardo Garcia? Plano B, ou seja, ainda não estamos com toda a rede reunida, São Paulo, por exemplo, com a Voz do Brasil. Quando tiver todo mundo na sala, a gente começa de verdade ali com a participação de toda a equipe CBN, o CBN Madrugada, como a gente tem feito. Uma quarta-feira, mais uma vez, Brasília está meio devagar, né? As eleições oficialmente vão começar daqui a 2 semanas, a partir do início de agosto, mas é claro, a gente tem notícias importantes também a dar nesta madrugada de quinta-feira. Algumas delas ligadas ao candidato Flávio Bolsonaro, que nesta semana resolveu repetir o pai, né, naquela conduta extremamente reprovável de chamar representantes de outros países para colocar dúvidas sobre o nosso sistema eleitoral. Uma coisa simplesmente absurda. Mas o Tribunal Superior Eleitoral disse que tudo bem, né? Que não foi um ataque grave ao sistema eleitoral, mas os partidos de esquerda que apoiam o presidente Lula nas eleições não concordam, né? Vão acionar o TSE para tentar buscar alguma reparação em relação a essa fala do candidato Flávio Bolsonaro. Teve uma má notícia nesta semana também. Os partidos do chamado Centrão estão indicando que não estarão com o Flávio Bolsonaro. Federação formada pelo PP, pelo União Brasil, vai optar pela neutralidade na eleição presidencial. E também nesta quarta-feira, uma notícia que saiu no portal Metrópolis sobre Flávio Bolsonaro, indicando que o candidato recebeu R$500 mil de uma empresa de contabilidade ligada ao escândalo do Banco Master. A gente vai falar sobre isso também aqui no CBN Madrugada. Vamos, falar também da guerra no Oriente Médio, a morte do cineasta Luiz Carlos Barreto, tudo isso e muito mais daqui a pouquinho, a partir da 12:30, na voz da reportagem CBN. Lembrando que você pode participar sempre via e-mail, via Instagram, via WhatsApp, já tem gente participando. Daqui a pouquinho a gente registra essas participações também pelo Instagram. Estamos lá no @phcgalvão, no WhatsApp 11 999 11 9981. A gente vai abrir espaço agora aqui no CBN Madrugada. Assunto sobre saúde, muito importante. Espaço para Tânia Morales.
Vamos falar da campanha Julho Verde, que é uma campanha de conscientização e prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Nós estamos com o Dr. Marcos Magalhães, ele é oncologista clínico do Hospital Samaritano Higienópolis. Dr. Marcos, bem-vindo. Boa noite.
Boa noite, obrigado por me receber e obrigado pelo convite.
Ah, eu que agradeço. Bom, a gente fala câncer de cabeça e pescoço, mais ou menos, obviamente, a gente sabe situar. Mas que órgãos exatamente abrangem essa região?
Parece ser simples, mas na verdade não é. O câncer de cabeça e pescoço, muitas vezes, pensam que até envolve a questão do encéfalo, mas não, o sistema nervoso central, o cérebro, né? Mas não envolve. Ele envolve as estruturas mais ou menos da altura da nasofaringe, que é o nariz, mais ou menos, até a altura do pescoço.
Envolve o cérebro.
Diversas estruturas. Não envolve. É outra subespecialização da oncologia, os tumores do sistema nervoso central. Então, o câncer de cabeça e pescoço é exatamente os tumores, que é mais ou menos a localização da nasofaringe aqui, mais ou menos até a altura do pescoço. E aí, apesar do termo só ter cabeça e pescoço, tem diversas estruturas super importantes e diversos locais que a doença pode iniciar, que ele pode cometer, e a depender do local que ele acomete, dependendo da forma que ele acomete, do grau que ele acomete, o paciente pode desenvolver sintomas diferentes, e, enfim, e um desenvolvimento clínico diferente.
É, isso que eu fiquei imaginando, né? Um câncer na boca, um câncer na língua, um câncer na tireoide, tem repercussões muito diferentes, né?
Sim, classificação mais clara, digamos assim, os tumores mais comuns da região cabeça e pescoço, logicamente, bem como você falou, a tireoide, né? Mas muitas vezes a tireoide até é tratada um pouco separadamente, porque as causas de câncer de tireoide são diferentes das outras causas de câncer de cabeça e pescoço. Por exemplo, câncer de língua, câncer de orofaringe, câncer de laringe, né, que é o órgão da fala, a câncer da hipofaringe, que é uma região atrás do órgão da fala. Esses tumores são mais correlacionados, por exemplo, com tabagismo e bebida, né? com ingesta de bebidas alcoólicas. Enquanto que tireoide é mais relacionado muitas vezes a causas genéticas ou até mesmo por mutações. Então, são causas diferentes. O vírus do HPV também é bem relacionado com tumores de orofaringe, por exemplo, que é onde fica a campainha da boca atrás, onde fica as amígdalas, né? Naquela região.
Né? Certo, então... a tireoide foge ao padrão desses cânceres.
Exato.
Né? Depois a gente fala sobre ela, então, né? Câncer de tireoide, que é bem frequente, não é? Entre todas essas de cabeça e pescoço.
É bem frequente.
É mais frequente.
Exato, é extremamente frequente, mas no Júlio Verde, lógico, a gente não exclui nenhuma doença, claro, mas eu acho que a atenção acaba sendo maior em relação aos tumores de cabeça e pescoço não tireoide, ou seja, é exatamente isso que eu falei, língua, orofaringe, laringe, porque são tumores que são muito relacionados a, por exemplo, como eu falei, a tabagismo e a ingesta de bebida.
Bom, tabagismo, acho que nós entendemos bem, né, os malefícios, né, quer dizer, embora nem todo mundo, mas enfim, na prática tem gente que não consegue parar de fumar, mas todos nós sabemos. Agora, a bebida alcoólica, ela pode levar ao câncer? E o câncer nessa região, por quê?
Porque você tem... eu vou comentar uma coisa que é um pouco complexa e gera um pouco de comentário, mas não existe quantidade segura de você beber. Se você bebe um copo, você já tem um risco um pouco mais elevado do que uma pessoa que não bebe nada, de ter um câncer de cabeça e pescoço relacionado a beber.
Ah, é?
Porque muitas vezes a gente acaba falando a taça de vinho, a famosa taça de vinho para o coração, que isso, no caso de câncer de cabeça e pescoço, essa recomendação não existe. Tá? Logicamente que é impossível você recomendar todo mundo parar de beber, a gente sabe que isso não funciona. Mas qualquer ingesto de bebida já aumenta o risco. E isso tem a ver que quando você bebe, a própria bebida, o álcool em si, ele entra em contato diretamente com a mucosa, com o tecido, né, da via aérea, no caso da orofaringe, por aí vai, e aí ele causa um dano molecular nesse nível, e aí os anos vão se passando, a ingesta de bebida continua, às vezes, muitas vezes correlacionado ao cigarro, que potencializa também, eles se somam no risco. Então o paciente que fuma, ele tem menos risco, por exemplo, que o paciente fuma e bebe, por exemplo. Né? Eles se somam, eles intensificam o dano. Né?
Ele fere, é isso? A garganta, a farinha, é?
Exato, ele vai causando danos moleculares crônicos.
Moleculares,
ou seja,
né?
De pouquinho em pouquinho, ele vai lá destruindo e danificando, até que, eventualmente, você pode ter um desenvolvimento de um tumor na região.
Agora, beber sem fumar também é perigoso.
Também. Ou beber ou fumar. Se juntar, pior.
Se juntar, pior ainda. E aí, o destilado é mais nocivo para o câncer?
Ambos
a cerveja,
são,
por
qualquer
exemplo,
forma de...
Também?
Também. Qualquer forma. Destilados são mais relacionados, eu acho, porque talvez por conta de... É mais comum os pacientes que têm adicção, eles acabam utilizando mais os destilados, mas... Tanto faz. Qualquer forma de ingesta de álcool aumenta o risco. Não importa se é cerveja ou...
Não tem essa de, não, mas eu tomo... Só que depois eu tomo um copo de água na sequência, sei lá.
Não.
Tô tentando facilitar
a
vida do pessoal
que
gosta de beber.
Não tem como sabotar, não.
Não tem. A coisa provoca e provoca um efeito a nível molecular, né? Coisa impressionante.
Exato.
E é pelo contato externo, assim.
Sim, prolongado e externo, né? E cada local que nasce o tumor, você vai ter uma forma diferente de sintoma. Por exemplo, se eu tenho um tumor de língua, você vai observar lesões na língua, vai doer às vezes para comer, por exemplo. Se você tem na campainha, quando fala na região da amígdala, você já pode ter dor de garganta, você já pode ter sintomas mais relacionados quando a comida passa lá atrás, na hora de engolir dor. Às vezes, por exemplo, você tem na laringe, que é o, na garganta, digamos assim, onde fica o órgão que produz a voz. Nossa. Então você vai ter rouquidão, você pode ter também dor para deglutir, porque também nessa região tem a epiglote que participa da alimentação. Então, cada local você pode ter um sintoma diferente.
Bom, é porque em geral o câncer é assintomático, né, no início. Nesse caso, já, a gente já sente o sintoma?
Não necessariamente. Então, excelente comentário. A maioria das vezes, muitas vezes, se for uma região mais, digamos assim, escondida, por exemplo, a laringe, como eu falei, onde fica o órgão da fala, ninguém vê a laringe, literalmente os sintomas vão ser a primeira coisa que vão te incomodar, e aí você tem que procurar um médico, né? Mas, por exemplo, você tem na língua, você observa que tem uma lesão avermelhada, esbranquiçada na língua, que ulcera, ou seja, faz uma ferida, e ela não melhora, passa uma ou duas semanas e não melhora, você tem que procurar um médico, porque tem uma chance de ser uma neoplasia e tem que ser avaliado. E quanto mais cedo se avalia, melhor é. E melhor o tratamento, maior chances de cura e menor o impacto do tratamento, menor agressividade do tratamento.
Uma lesão na língua. Por exemplo, existem as aftas, né?
Uhum.
Que incomodam, tal.
Depois mas a afta, normalmente, ela é limitada, né? Você pode ter a lesão, em 2, 3 dias ela melhora, mas uma afta que ulcera só piora em 2 semanas e não melhora, então isso não é o padrão, né? Isso já foge, aí eu recomendo... É melhor ir pro médico e ele dizer com a afta do que não ir e...
Se passou de uma semana, isso?
Uma coisa pior, né? É, 1 ou 2 semanas, isso varia muito, mas uma lesão na boca que não melhora e passa 1 ou 2 semanas, 14 dias, 7 dias não melhora, eu recomendo uma avaliação médica.
Avaliação médica, nossa. Já tem pergunta de ouvinte aqui no nosso chat. Cadê? Sobre essa questão do consumo de álcool, né? E associado ao cigarro principalmente, mas pode ser... Os dois separados, né? Tanto só o álcool quanto só o cigarro como fator de risco. Perdi o ouvinte, mas ele perguntou aqui se existem... Aqui, ó, é o Cláudio André. Mas existem pessoas que não ingerem bebidas alcoólicas, por exemplo, ou fumam e que podem ter esse câncer? Necessariamente tem que estar associado ao álcool ou ao cigarro? O câncer
isso é uma excelente pergunta. No Brasil, os tumores de cabeça e pescoço, não tireoide, né, como a gente comentou anteriormente, eles têm uma relação muito grande com o cigarro, tabagismo, por conta. Mas vem crescendo no Brasil a causa de câncer de cabeça e pescoço pelo vírus do HPV. Né? Isso, principalmente quando o tumor de orofaringe, que é esse da amígdala que tanto eu falo, eles têm uma correlação. Esses normalmente são tumores menos agressivos, mas isso não faz deles um tumor bonzinho. É câncer do mesmo jeito, ele cresce, ele desenvolve, ele pode causar metástases e por aí vai. E às vezes eles causam mais acometimento linfonodal, que é isso, aquele caroço no pescoço também, que é muitas vezes um dos sintomas iniciais da doença do câncer de cabeça e pescoço. Às vezes você pode apresentar o que chama íngua ou lesão no pescoço, muitas vezes com caroço que aparece.
Caroço.
Que vai aumentando, crescendo, endurecido, que não melhora também. Isso é algo que deve ser levado para o médico e avaliado também.
E o HPV é uma doença sexualmente transmissível, necessariamente.
Exato. Não necessariamente. Não? Você pode ter também contaminação oral também, mas não necessariamente sexual. E super importante isso, porque o vírus do HPV, ele reduz a incidência. Ele tem reduzido não só a incidência, por exemplo, de câncer de colo uterino, mas também para tumores de HPV positivo. A vacinação tem impacto, sim. Os pacientes que se vacinam, lógico que a vacina é relativamente nova, e o câncer de cabeça e pescoço atinge a maioria das vezes a população mais velha. Então, ainda vamos ver o impacto isso conforme os anos foram passando, mas ele reduz, sim, a incidência. Ele tem esse impacto.
Mas quando o senhor fala que o HPV não precisa necessariamente ter causa sexual, oral, mas oral associado ao sexo, é isso? Não. Eu posso tomar uma água num copo que tem um HPV, por exemplo?
Às vezes, sim. Mas existem subtipos do HPV que são mais correlacionados com a parte oncológica, né? Que é o 16, o 18, o 30 e por aí vai. São subtipos. A população, de forma geral, quase todos têm a contaminação por HPV, só que não se demonstram os sintomas clínicos, né? Então, assim, não é algo... A vacinação é a melhor forma de proteção. Eu não acho que mudar um comportamento, isso é eficaz, e tentar evitar esse tipo de coisa, isso não faz sentido. Então, realmente, o cigarro e a bebida dá para você evitar, dá para você tentar.
Sim.
Eu sei que é difícil, mas dá para você tentar evitar.